Rádio Contraponto. Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas?
O que diz a música? Produção Maurício Geni e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.
Segunda-feira, 25 de abril de 2016, 9 horas, 4 minutos, 5 minutinhos. Estamos iniciando o nosso O Que Diz a Música de hoje. Boa noite para você que vai ficar com a gente até as 22 horas. Tiveram até agora com o Aguinaldo e o amigo Stutt. E esse belíssimo programa de tecnologia da Rádio Contraponto. Vamos dar sequência hoje ao nosso programa, nossa série de gêneros musicais no Brasil. Mas antes da gente anunciar hoje a atração do programa de hoje, vou dar boa noite para o amigo Maurício, que divide o programa comigo. Maurício, boa noite.
Boa noite, Marco Valério. Boa noite, mesa. Quem é a mesa, hein? Tem que dar boa noite aqui. Boa noite, Zé, o homem que não fala. É isso? Ele não fala com a gente. Zé não fala com a gente. Boa noite.
Só uma correção, tá? Não é o Zé, é o Valdenito.
Ah, é o Valdenito. Então, você dá boa noite para o Valdenito.
Ok. Bom, também nosso Valdenito, como já falei, colocando a nossa emissora, nosso som mais claro da web, além fronteiras, sonorizando também nosso programa de hoje. E o nosso convidado de hoje. Aliás, antes do convidado, vamos falar do tema de hoje. Músicas do início do século XX. E o nosso convidado para contar um pouquinho da história dessa música, acho que ele vivenciou bem aquela época, né? É o nosso companheiro Ari Rodrigues. Ari, boa noite.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Maurício. Boa noite, Valdenito. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos, enfim.
O Ari, eu disse que você vivenciou aquela época, não quis te chamar de velho não, tá?
O Ari, pois é, eu não quero te chamar de velho não, mas quando a primeira gravação da Casa Edson, quantos anos você tinha, Ari?
Mas eu falo que eu já nem me lembro mais. Eu tinha um montão, mas um montão assim que eu já não me lembro quantos anos não.
Bom, vamos aproveitar então o gancho, Maurício, da primeira gravação da Casa Edson. Nós vamos falar, né, que a Casa Edson foi a primeira gravadora que a gente teve no Brasil. E se tem notícia da primeira gravação em 1902.
Ô Marquinhos, só uma afirmação em forma de pergunta.
Sim.
Eu tenho a impressão que o nome Casa Edson é em homenagem ao Thomas Alba Edison, né?
Já pensei nisso também, mas eu não tenho certeza, não consegui descobrir. Eu vou fazer essa pesquisa aqui depois, com mais calma.
Senão você vai ter que saber que Edison é esse.
Não, mas deve ser, deve ter isso mesmo.
Deve ser, sim.
Eu já imaginei isso também.
Por quanto o Edison representou nesse campo da eletricidade, da eletrônica, enfim. O Edison representou muita coisa, né?
Bastante coisa. Né?
Foi o iniciador de tudo isso, né? Foi ele que startou toda essa coisa da eletrônica mesmo, né?
Isso.
Não da eletricidade, mas da eletrônica.
Da eletrônica. De lá pra cá foi só desenvolver, mas quem começou tudo, o culpado de tudo foi ele.
Foi.
Bom, eu falei nas canções, na primeira gravadora do Brasil, e na referência que temos de primeira gravação no ano, que foi em 1902. Mas tínhamos já, Ari, antes dessa época, manifestações musicais no Brasil, e que era interessante, né, a divulgação dessas músicas, né?
A música, antes do disco, né, ela era distribuída, vendida em folhetos, em partituras, música e letra, enfim. E era vendida em lojas que vendiam instrumentos, vendidas, não sei se naquela época havia bancas de jornal, mas era vendida certamente onde também se vendiam revistas, enfim.
Acha que na época tinha charutarias, eu acho.
Também, que vendiam jornais, vendiam tudo, né?
Exatamente.
E as casas de instrumentos também vendiam as partituras. Era comum nas casas chamadas da elite, de classe média, ter um piano e alguém que dedilhasse um piano.
Isso aqui eu ia falar, era comum, por exemplo, nas arenas, mas nossas lojas tocando lá, mostrando suas músicas.
Era muito comum, né?
Com o advento do disco, né? Aí a divulgação da música teve um novo impulso, né, na verdade. Como depois teve um impulso maior ainda com o rádio, né?
Agora você vê o seguinte, esse início da Casa Edson, ela me lembra muito o início da televisão no Brasil com a TV Tupi, né? Porque você vai gravar disco, mas quem é que vai tocar o disco em que casas? Então, quer dizer, você vai ter, digamos assim, poucos discos gravados e vai ter que se estimular a compra de gramofone, né? A TV Tupi, praticamente, houve até doação de televisão para poder começar as transmissões da televisão no Brasil. Eu não sei a história do gramofone, mas você, com praticamente a Casa Edson sendo sozinha gravando, era assim, uma coisa tentando empurrar a outra, né? A Casa Edson tentando empurrar a venda do gramofone, e se conseguisse aumentar a venda de gramofone, estimular a Casa
Edson. Era um ciclo vicioso, né?
Eu diria virtuoso, Marcos. No caso aqui,
sim,
não é ciclo vicioso.
No caso, é ciclo virtuoso. Exatamente.
Perfeito?
Exatamente.
Eu não sei aí se o gramofone já apareceu junto com o disco, aí sinceramente não sei. Porque...
Apareceu, não, era o gramofone.
Porque já em 1947, 48, já quando eu estava no Jardim da Infância, no Benjamin Constant, as notas professoras, na oportunidade, elas usavam aquela vitrolinha ainda, que você, na verdade... Você ouvia, digamos, os dois lados do disco, aí você trocava a agulha, porque ela não servia mais. Quem tinha aquela vitrolinha, tinha uma caixinha, uma latinha cheia de agulhas. E isso ainda, eu conheci isso no tempo do Jardim da Infância, já em quase 1950, né?
Agora o gramofone era no início a manivela. Né? Além dessas questões da agulha, você ainda tinha a questão da manivela.
No caso.
A manivelada lá. Né?
Não, no caso, a vitrola, aquela vitrola, ela era, na verdade, de corda. Ela não era elétrica. Aí você
era
dava corda. Você dava corda nela. E ela tocava exatamente um lado do disco.
Aí você dava a corda.
Quer dizer, a manivela era para dar corda, né?
A manivela era o objetivo de dar corda. Entendeu? Mas o que você vai perguntar? A Casa Edson vai tocar o disco onde? Era gramofone, entendeu? O nome era gramofone, agora... Não sei se era exatamente igualzinho a sua vitrolinha que você conheceu no Brasil então.
Aí eu não sei.
Bom, eu vou convidá-los então, e já pedindo desculpas aos nossos ouvintes, mas é importante, né, até como registro, como documento, O que vamos ouvir agora, o registro sonoro dessa primeira gravação do Brasil, da Casa Edson, é um lundu de Xisto Bahia, não é isso, Ari? Gravada pelo Baiano.
É, pelo
Tem registro da primeira gravação da Casa Edson. Então a gravação é realmente de qualidade péssima, né? Mas como registro...
Quer dizer, péssima, né? Para hoje.
Péssima para hoje, obviamente.
Péssima.
Até porque tem tempo também.
Naquele,
né?
Tempo.
É. Era de ponta, né? E é possível também que naquela época também o próprio som fosse melhor, porque já tá velho, né? Se envelheceu, quer dizer.
Ah, mas eu acho
até
que.
Extração
não, 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 acho que o som não era muito melhor que isso, não.
Não, podia não ser muito melhor, mas certamente era um pouco melhor. Vamos ouvir então.
Não, mas aqui
como é que era
mesmo
esse registro?
Aqui mesmo a gente ainda vai ouvir gravação. Daquela época, com um som melhor.
Melhor, exatamente. Eu quero lembrar antes disso.
Conduta Baiano para a Casa Edson, Rua Doutor 107. Arena de Boa Praia, vale bem cinco mil reais. Arrasta a mula pra praia, eu fico triste, talvez. Cê bom, cê bom, cê bom, dói. Cê bom, cê bom, cê bom, dói. Poxa, gente, buraco velho, tem curva dentro. Levanta a saia, mulata, não deixe a renda lá estar.
É, não deixei tocar muito também, né? Porque realmente, enfim. Mas observem o seguinte, antes eu quero só anunciar o e-mail, né, para os ouvintes ligarem para a gente, mandar e-mail para a gente, fazendo perguntas, complementando informações, enfim, ouvintescontraponto@gmail.com, ouvintescontraponto@gmail.com.
É interessante,
Ari, o interessante observar é o seguinte, Maurício, o cara começa a falar... É uma gravação da Casa E! Eu tinha que gritar, porque a captação do microfone era muito ruim.
É interessante que a cada disco da Casa Edson fazia a propaganda da Casa Edson.
Da Casa Edson, exatamente. Né?
E depois você não teve mais isso nas gravações. Né?
E deu ali um endereço, né?
É.
Rua Doutor 107.
Isso, depois, em algumas gravações, ele até falava... O nome do cantor, o nome da música, o negócio todo, mas não falava mais Casa Edson.
Não, né? Veja bem, é provável.
Mais pra frente já.
É provável que naquele primeiro momento não houvesse no disco escrito, porque depois.
Essas informações,
A informação escrita no disco. É provável que naquela época não houvesse.
É, e você. E você tem que lembrar o seguinte, naquela época, a maioria da população ainda era analfabeta, entendeu? Eu costumo dar como exemplo o seguinte, naquela época você não faria outdoors com propaganda, né? Exatamente porque a maioria da população era analfabeta, então seria bastante ineficaz. Então um dos motivos para se colocar, para se falar isso tudo no disco, também é esse, né? Da maioria da população ser analfabeta.
Sem dúvida.
É, faz sentido. Ah, e aí você vê, era tudo muito gritado, né? Tanto a fala do cara da Casa Edson, do locutor, enfim, né? Quanto o próprio cara que cantava, ele tinha que cantar muito alto, né? O som daquela violazinha dele ali também era né? Então era equipamento de captação muito ruim, de sensibilidade muito ruim.
O acompanhamento era... De um modo geral, bastante precário. Até com respeito ao número de instrumentos empregados, porque também havia muita dificuldade para efetuar uma gravação. Quer dizer, para você fazer uma gravação com um número maior de pessoas, era muito difícil.
É, até para ligar microfones. Hoje você tem uma mesa, pode ter mesa com 10, 12, 14, 16, 32 canais. Você bota um monte de instrumentos simultâneos, um monte de vozes.
Naquela época era.
Sem contar a tecnologia que você pode
pronto,
fazer depois. Naquela época era canalzinho, exatamente. Canalzinho, era talvez com dois microfones para tudo. Agora...
Hoje você grava separado e depois você junta.
Faz a mixagem,
tempo,
né?
Não. Isso, naquele tempo, eu acho que tinha que gravar tudo de uma vez.
E você vê o seguinte, uma coisa curiosa, eu acho, a gente vai tocar aquela música Taco, né? Eu acho que o Marquinhos não vai tocar toda, mas o baiano erra a letra no meio e não se corrige. Quer dizer, hoje em dia, isso não passaria, né? O pessoal faria uma edição e cortaria aquele erro do baiano ali, entendeu? Ele dá
exatamente.
Uma marcada, como a gente
sem
diz.
Dúvida.
Entendeu? Mas não, vai em frente, né? Vai em frente. Entendeu?
Quanto a essa questão da instrumentação, a gente falou de uma viola, né? A viola aqui, realmente a captação da viola, muito até porque viola é um instrumento. Viola, violão, eram instrumentos fracos. Vamos ouvir essa outra próxima gravação aqui, que deixa eu ver de que ano é. Aqui, ó, 1902 ainda. Ainda 1902. A banda da Casa Edson vai tocar o hino nacional brasileiro. E aí uma orquestra atacando. A captação fica muito melhor, porque o volume de som é melhor. Falarei.
É, você vai ver que aí a qualidade da gravação já parece bem melhor do que da gravação do baiano.
E ainda, em 1902 ainda, quer dizer, o mesmo ano, né? Mas eu acho que era isso, porque o volume de som, de áudio, era muito maior, né? De repente era mais fácil captar. Vamos ver então como é que ficou o hino nacional. Vamos lá, Denise.
Depois eu comento.
Então vamos lá.
Hino Nacional, executado pela banda da Casa Edson, Rua do Ouvidor 107.
Aí então, né? Era uma orquestra, era uma banda, então...
Ô, Maurício, do som você não é mais fácil. Né?
Oi?
É o que ali?
Maurício.
Eu?
Maurício.
Diga.
Você não levantou, né? Você não levantou, né?
Não.
Não, ficou com pessoa de sentido, né?
É?
Como é que você sabe que eu não me levantei?
É porque eu tava olhando.
Ah, tá. O comentário que eu ia fazer é o seguinte. Essa música do Francisco Manuel, ela não foi composta para ser hino nacional. Ela é de 1831, da época da abdicação de Pedro I. Tá? E depois é que ela foi sendo usada, principalmente depois da proclamação da República. E nessa época ela não tinha letra ainda. A letra foi feita em um concurso nacional em 1910, foi vencido por essa letra que nós temos até hoje, que é do Oswaldo Duque Estrada. Então, nessa época, o hino nacional não tinha letra. Né? O único hino do mundo que não tinha letra, já era o hino nacional. Entendeu?
O Brasil é assim, né, cara? Tudo começa errado já, né?
Não, eu não sei se é errado, quem sabe se não é certo.
Não, pelo menos diferente, né?
Pelo menos diferente, né?
Agora, uma coisa não, mas, atenção, não sei se eu estou errado.
Mas, ô Marquinhos, veja bem, eu acho que essa música, ela era tocada antes, ainda durante o tempo do Império, etc. Ela era tocada, realmente não tinha letra. Mas quando houve o concurso, houve lá um concurso para se compor o hino nacional, e o hino que ganhou foi esse hino que agora é a Proclamação da República. Só que, como no Brasil nunca vale muito assim o que ganha, com a alegação de que o povo já gostava daquela música, etc., Então foi feita, foi providenciada uma letra para aquela música e ela passou a ser o hino nacional. Mas, na verdade, quem ganhou o concurso para hino nacional foi o hino que hoje é a proclamação da República.
Mas veja bem, você vê que em 1902, né, em 1902, toca esse hino já como hino nacional, né? Em 1902,
não, em 1902, porque aí já havia havido, agora não me recordo aqui exatamente em que ano houve o concurso que foi ganho. Eu não me lembro exatamente.
Eu me lembro desse concurso, sim, com a proclamação da República, houve esse concurso, e o Leopoldo Miguez teria ganho mesmo. Para hino nacional, mas como
ele ganhou,
Manuel, isso já era tocado, né, ele acabou ganhando, ele que praticamente não estava disputando, né, e aí o Leopoldo Miguez vai ficar, vai ser dado a ele a República, e o Medeiros Albuquerque vai colocar uma letra.
Um prêmio de consolação para ele, né?
Mas veja bem, em 1902, o próprio hino da Proclamação da República, do Leopoldo Miguez, já tinha letra. E o hino nacional continuava sem letra. Quer dizer, em 1910 é feito o concurso para se botar letra nesta música aí do Francisco Manuel da Costa. Entendeu? Que o Osório ganha nessa letra aqui.
Agora, eu só queria chamar a atenção, né? Eu não sei se vocês observaram isso, se foi impressão minha. O andamento da música não está mais rápido que o que a gente ouve, não, hoje?
Está. Está mais rápido do que...
Eu achei ele mais acelerado mesmo. Hoje.
Mas você não acha que, por exemplo, ele está muito próximo do andamento que a Fafá de Belém cantou? Se eu não me engano, ela cantou mais rápido, né? Que foi considerada uma heresia na época. Mas valia tudo.
É verdade.
Na época de Tancredo, valia tudo. Eu não considerei heresia, não, achei mal barato.
Bom, vamos agora sair de 1902, caminhar um pouquinho, e ir para 1909. Também baiano. Uma letra maliciosa. E era mesmo, viu? O Taco, uma letra bem maliciosa, que a gente não tem uma imagem, né, que naquela época as pessoas eram mais recatadas e tal, mas a letra realmente é bem interessante. Eu deixei como registro para a gente ver. Vamos então ouvir, Danito, solta esse arquivo aí, por favor.
Da Casa Edson, Rio de Janeiro. Amo o jogo de bilhar e por ele tenho fraco. Muito sei carambolar e sei pôr o dito taco. A fazer as carambolas sou um grande sacudão. Mexo muito com as bolas, tendo um taco assim na mão. Pelo jogo do cavaco, com as mulheres tenho dom. E não tiro mais o taco, se o virar da moça é bom. Ai, 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 que meneres, tô tacada de revés. E jogando com mulheres, cedo cinco de uma vez. Sou moleque tão velhaco, no marfim do jeito tal. Que o maldito do meu taco, só espirra no final, só espirra no final.
Pois é, né? Então a gente imagina que aquela época, né? Tinha uma coisa mais recatada, mais moralista.
Mas o Lundu, Marquinhos, o Lundu era, digamos, se o pessoal explicar, as letras do Lundu eram sempre maliciosas, porque a música era uma música, digamos assim, dançante, né? O Lundu é esse tipo de música assim, dançante, digamos, sacudida, entendeu? Tanto assim que o Lundu ele era muito tocado em festas, em ruas, mas ainda em festas, oficiais e tal, o Lundudo entrava, né?
Pois é, assim era com Machixe também, né?
Machixe.
Que eram consideradas músicas, né? Eróticas, né?
É, que foi, por exemplo, Anaïs de Tefé, que foi mulher do Ernest da Fonseca. A Anaïs de Tefé era uma mulher para frente, né? E ela, numa festa do Palácio do Catete, ela vai tocar o ela vai tocar.
Ela vai tocar, exatamente.
Porta-jaca da Chiquinha.
Da Chiquinha Gonzaga.
Foi um escândalo na época.
Exatamente.
Foi um escândalo. Né?
Exatamente. E a Chiquinha Gonzaga sofreu muita discriminação exatamente por isso, né? Primeiro que ela era uma mulher, que naquela época não tinha mulher, no meio artístico.
Mulher,
compositora,
mulata.
Uma vida bem, bem à frente. O estilo de vida que ela levava não era nada recatado mesmo. Era um estilo de vida bem à frente do gênero, da época dela.
Ela se separou do marido. Esse tipo olha, de que, música, olha que, né? Coisa absurda. Ela se separou do marido. Coisa imperdoável.
Exatamente. Naquela época era. Exatamente.
O pai dela não perdoou ela. O pai dela não perdoou ela por causa dessa separação do marido. Né?
Exatamente. E ela ainda vai compor Machixe, Lundu, esses gêneros musicais considerados eróticos para a época, né? Então ela era considerada prostituta mesmo, que não era artista.
Mas
ela sofreu muito preconceito e discriminação.
Foi considerado, numa certa época, uma dança indecente. O tango também foi considerado
também,
assim.
Também.
Porque eu não sei, também. Porque eu nunca dancei. Aliás, eu não dançava nada. E, portanto, mas o tango foi considerado.
Também. Porque o negócio era você dançar valsa, né? A polca era aceita, né? A polca era... Era uma coisa mais sacudida, né? Mas a polca era bastante aceita, né? A valsa e a polca, né? Os dois gêneros musicais bastante aceitos.
A valsa era considerada, né, assim, pela elite, a estilo mais... Né, todas as meninas tocavam piano, as mulheres tocavam piano, valsas, enfim. Era o estilo mais comum da desde a época da corte, inclusive, né? Desde a época da corte.
A valsa era, digamos assim, a dança da sociedade. Tanto é que a valsa era a dança utilizada nas comemorações, nas festas de 15 anos.
Ainda hoje se toca bodas, valsa em festas de 15 anos. Eu recentemente fui a uma, não é que... Eu acho que teve uma valsinha lá, sim. Teve. E lembrar o seguinte, nessa época a família Strauss já estava pontificando, né? Profundamente, né? Profundamente.
Aí a gente vai chegando, então, né, Ari, já numa época que começa a ficar interessante, já a partir da década de 10, né? De 1910. Que começa a aparecer muita gente, que se destacou, inclusive, nessa década apareceram, inclusive, a Francisco Alves, mais para frente um pouquinho, né? Muitos cantores começaram a se despontar, tiveram seu auge ali para a década de 30, por ali, começaram a despontar na década de 10, né, Ari?
Eu creio que sim. Mas aí o Marquinhos é meio difícil de falar, porque, por exemplo, já na década de 30, quando aparece o Orlando Silva, mas o Orlando Silva, por exemplo, já nasceu em 1915, quer dizer, ele nasceu,
quem?
O Orlando Silva.
Ah.
O Orlando Silva nasceu em 1915, ele era de 3 de outubro de 1915.
Mas para Pixinguinha, né? Pixinguinha
já Nelson Gonçalves também nasce mais ou menos...
Em 19
nasce. Quer dizer, então, esse pessoal é que... O
Noel Rosa é de 10.
Noel Rosa é de 10.
Em
19 tem gravação do Francisco Alves.
Tem. O Francisco Alves era de 1898. Francisco Alves era 1898.
O Ari Barroso é de quando?
Ah, é mais pra
Olha, frente. Rapaz, o Ari Barroso, eu não sei. Eu não, aí o Ari Barroso eu não tenho bem certeza, não. Mas o Ari Barroso, certamente, ele nasceu antes de 1910.
Ah, nasceu antes, né?
Eu tenho essa impressão também, que eu acho que ele é de 2 ou de 3, mas não tenho certeza.
É, eu acho que ele é de 1903. Eu tenho impressão que é de 1903. Não tenho certeza. Mas acho que ele é de 1903.
Mas olha, ele morreu em... agora eu esqueci.
64.
64, foi 64. É,
morreu no carnaval. Morreu
carnaval de 64.
Isso.
É, ele previu o que ia haver esse golpe civil militar e ele ficou desgostoso e morreu antes. Acho que foi isso, né? Não sei. É uma hipótese.
Ou morreu de medo?
De medo? Eu teria morrido de medo. Eu teria. Sei lá.
Bom, vamos caminhar um pouquinho mais, vamos chegar em 13. O mosquito. Ah, não se tem notícia da autoria, mas a interpretação do baiano. Vamos ver ali, depois a gente comenta um pouquinho então como é que. Dessa canção? Vamos ver.
Disco da Casa Edson, Rio de Janeiro. Anda o querosene numa viva roda, por causa da moda que veio de Cuba. E o mosquito agora está condenado a gemer coitado na velha suruba. O dinheiro lorde, gente pobre ou rica, dizem que ele morde, dizem que ele fica. Boa gente afirma que uma picadela, a febre amarela facilmente expande. E o pobre mosquito da aleluia vai tomar na cuia como gente grande. Até minha sogra, que toda se pela, livrar-se não logra da tal picadela. Até minha sogra, que toda se pela, livrar-se não logra da tal picadela.
Bom, você está ouvindo o programa O Que Diz a Música, série especial durante o mês de abril. E vamos invadir também o mês de maio. Tem muita coisa para a gente falar ainda de gêneros musicais do Brasil, no Brasil. Não necessariamente do, mas no Brasil. E hoje estamos falando das música do início do século XX. Nosso convidado hoje é o Ari. Sim, Maurício.
Marquinhos, comentasse, ele fala o mosquito veio de Cuba, né? Bom, lembrar que esse mosquito é o Aedes aegypti, tá?
Pois é, eu achei interessante, exatamente por isso é que eu selecionei essa música que o Ari mandou, que ele mandou várias músicas, né? Eu selecionei essa porque exatamente essa, tudo é, voltou, né?
Mas essa é a letra aí, quer dizer, claro, a gente ouviu só um pedacinho, mas essa letra aí, ela tem uma sei lá, ela tem um toque de
bem de sacanagem.
Tem, sim. Tem. Bem maior do que a anterior.
Tem.
Porque
tem.
Essa tem aquela... Essa letra, ela tem, inclusive, aquele, ele usa aquele recurso de... Ele puxa uma rima e deixa entender que vai rimar, mas não rima.
Subentendido, né?
Isso.
Exatamente. Exatamente.
Mas o comentário que eu ia fazer, ele não diz... A gente pode pensar que ele fala com o rei de Cuba para implementar a sacanagem, mas não, o problema é que foi exatamente em Cuba que se descobriu o agente etiológico da febre amarela, entendeu? E, inclusive, que era esse mosquito transmissor. Porque até então o pessoal atribuía a várias enfermidades, inclusive a febre amarela, os miasmas, né? Miasmas é que transmitiam as doenças, né? E, então, o pessoal tinha mania de perfumar o ar e coisas assim, né? Tanto assim que você a cidade Buenos Aires, né? Ela tem esse nome desde o século XVI, mas há muito tempo que se acreditava que eram os miasmas que transmitiam as doenças. Então, ao você colocar o nome dessa cidade de Buenos Aires era uma propaganda turística já implícita, né? Entendeu? Mas foi em Cuba que se descobriu o transmissor e o agente etiológico da febre amarela.
Maravilha. Agora,
nessa letra aí dos mosquitos, num certo momento, ele faz até referência ao Dr. Oswaldo.
Dr. Oswaldo.
Exatamente. Oswaldo
Cruz. Grande combatente da febre amarela.
Pois é.
Exatamente. E dos ratos também, né?
É, os ratos ele já vai combater a bubônica.
A bubônica, exatamente.
É, a bubônica. E tinha aquela história que ele andava comprando rato, né? Então você mandava rato. E ele
ele pagava por tantos ratos mortos.
Exatamente. Aí o pessoal começou a mandar, junto com o rato, né, em peso, pedras, né? Como já tinham feito com o açúcar brasileiro, o pessoal também fez com os ratos, né? Botaram pedra junto com o rato, né?
Pô, até é rato sacanagem. É falsificado.
Você vê que o negócio não é da agora, né, cara? Olha, você vê que o negócio já é de longo tempo, cara.
Não, não, o pessoal já metia a cunha naquela época já.
Exatamente. Maravilha. Bom, nesse período também, Ari, foi composto o primeiro samba, e que a gente acabou não pegando, né? Enfim, o primeiro samba que se tem notícia do Brasil, que foi pelo telefone.
Não, gravado, né, Marquinhos?
Gravado, com certeza, gravado. Que em algumas pesquisas você vai ver lá que é do Donga. E em outros momentos você acha lá que é de domínio popular. Eu acho que até hoje também não se definiu de quem é. Se é do Donga ou se é de domínio popular, porque eu acredito que seja de domínio popular a composição do Pelo Telefone. Né, Ari?
Olha, eu não sei. Eu, sinceramente, né, nunca ouvi dizer não que fosse de domínio popular, não.
Mas eu vi, já pesquisei, já vi. Já, algumas, né, referências.
Inclusive diferenças de letra, né, Marquinhos?
Inclusive diferença de letra, exatamente. De letra. Exatamente.
Ih, mas
tem uma gravação que ele fala.
Sobre essa questão de diferença de letra, nossa, isso é muito mais comum do que a gente que a gente imagina. Inclusive a Ave Maria do Erotivo de Campos, né, que foi gravada aí pelo Augusto Calheiro. Depois teve algumas outras gravações, mas foi gravada pelo Augusto Calheiro. Eu sei um trecho de letra que, na verdade, eu nunca vi em gravação nenhuma. Porque eu não sei, na verdade, se esse trecho de letra era... Não sei se o Ersen, por exemplo, aprendeu com a Dona Iracema, eu não sei. Tá? Mas é um trecho grande, é um trecho que pega toda a melodia que é normalmente cantada pelo Augusto Calheiro e pelas outras gravações que tem. Então esse negócio de letra no Brasil é meio... Bom, não sei em outros países, né? Mas no Brasil é meio complicado.
Bom, quero lembrar que você pode entrar em contato com a gente ainda pelo ouvintescontraponto@gmail.com e fazer alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha, vou ver se a gente sabe explicar, né? Também complementar alguma informação que a gente tem aqui, eventualmente, né, deixado passar e tal. E-mail ouvintescontraponto@gmail.com. Vamos chegar em 19, então, né, Ari? É 19 mesmo agora? Deixa eu ver aqui, peraí. Abigail Maia, 1915.
1915, Abigail.
Chico Mané e Nicolau. A Abigail Maia, gravação um pouco comprometida também pela qualidade. Mas vamos ver, depois a gente dá um comentário, então, Ari. Vamos lá, então, Bonito, pode soltar aí.
Travado pela Avenida Miguel Maia, pra casa do seu Edson, Rio de Janeiro.
Isso não é Nicolás, e o cachorro comportado no pão, os macacos foram criados no pichão. Vem cá, que bebeu, vem cá, que eu quero te contar. Foi um caso que aconteceu na ilha do Quiripó. A mulher matou o marido com
o quê?
Pedaço de panelão.
A mulher matou o marido com pedaço de
papelão. É, a mulher matou o marido com um pedaço de papelão. Imagina você, né?
Que papelão,
né? Que papelão.
Ô, ô Maurício.
Ei.
Ô, Maurício. Eu não sei, mas é minha. Me parece que agora eu entendi no anúncio do...
É, ela era atriz.
É, exato, rapaz.
Eu acho que é a própria, Ari. Eu desconfio que é ela, rapaz, mesmo.
Deve
é porque,
ser,
é porque eu sei que ela começou no teatro muito novinha. Entendeu? Eu acho que eu vi há muito tempo uma entrevista dela, há pouco tempo, uma gravação de uma entrevista dela, em que ela fala, acho que ela é do interior do Rio, o pai dela, sei lá, eu sei que ela começou muito novinha no teatro, né? E provavelmente pelo tipo de música que ela estava cantando, ela já participava daquele, dos teatros de revista, né?
Teatros de revista,
naquela época. Né, do João Caetano, ali no Teatro João Caetano, né, que era...
Carlos Gomes, né, Recreio, que era tudo ali naquela época.
É que não é.
Deixa eu só esclarecer, então, né? Que pessoal deve falar, que papo é esse? Meio torto, de repente, a gente não entendeu nada. É porque, antes da gente começar o programa, estava conversando aqui, Maurício perguntou se essa Abigail Maia era a mesma atriz da Rádio Nacional dos anos 50. A gente estava em dúvida, né? Mas agora parece que esclareceu, né? Enfim.
É,
parece. É possível que seja realmente ela.
É, que ele diz ali no início, ele diz atriz. Anunciando a música ali, né? O anunciante diz atriz Abigail Maia.
É, e agora, provavelmente você viu, essa música fez parte do teatro de revista. Ela devia cantar no palco, né?
É. Agora você vê o estilo, né? De cantar, o estilo de voz, né? Aquela voz bem operística, né?
Era muito comum, porque as cantoras, elas ainda, mesmo aquelas que cantavam música mais popular, ainda tinham muito aquela a coisa do lirismo, né? Aquela coisa do lírico, enfim. E nessa música, mais adiante, ela diz a mulher matou o marido com geleia de mocotó. Que, aliás, hein?
É muito interessante, matar marido com geleia de mocotó?
É, mais à frente, nessa música, tem. Aliás, a minha sogra, ela cantarolava isso. Eu nunca... a minha sogra cantarolava esse negócio de a mulher matou o marido com geleia de mocotó.
Ela não, tentou aplicar o remédio no teu sogro, não, né, Ari?
Não.
Ela não. Ah, tá.
Não. Não.
Quem mata com papelão pode matar muito bem com geleia de mocotó. Né?
Mas, Marquinhos,
mas como era de Minas, o Ari, talvez o problema é que ela tentou matar o marido com geleia de mocotó, mas botou um queijinho mineiro aí junto, né? Aí não fez efeito, né?
Osso!
É.
Exatamente. É. Falaria.
Não, não. Já...
Bom, então, isso é 1915. E a gente já começa. Nessa época já apareceu, por exemplo, o Donga já estava nessa época, né, Ori? Já tinha o Donga, o Pixinguinho já estava nessa época também, né? Já em plena atividade, né?
É, eu creio que sim. Mas aí, certeza mesmo, eu não, que eu, na verdade, eu nunca pesquisei sobre esse pessoal, então também não posso.
Não, estava, então, o Pixinguinha estava, estava.
Já tem composição do Pixinguinha na década era, de 1915.
Ele, Ernesto Nazaré, já estava pleníssimo.
O Ernesto é de 1800 ainda, né?
É, o Nazaré de 863.
É, ele vem lá dos anos
800. O Nazaré morre em 1934, né? O Nazaré morre em 34. Então, mas ele ainda tocou muito no cinema de ontem, aqueles filmes mudos, né? Que era uma competição, era o Pixinguinha num cinema e o Ernesto Nazaré em outro. Entendeu? Antigamente, cinemas mudos, né? Enquanto tocava o filme, ficava um músico tocando. Entendeu? O negócio de ficar.
Cinema falado, acho que já aparece na década de 30, né, se não me engano.
É, final da década de 30, né?
É, eu acho que ali para 30. Que o Noel Rosa morreu em 36. 37. E já compôs a música Cinema Falado. Falado. É o grande. Então acho que o Cinema Falado foi lá para 35, eu acho.
Por aí.
Bom, agora um fato curioso, né, Ari? Pé de Anjo, a gente vai ouvir duas gravações, eu fiz aqui uma ediçãozinha. Uma gravação de 1919 e uma gravação de 1923. A de 19 é do Francisco Alves e é Marcha, né, Ari?
É anunciada Marcha Carnavalesca.
Marcha,
né?
Carnavalesca, a gente fala Casa Edson e tal, uma gravação brasileira. Pé de Anjo, Marcha Carnavalesca. E em 1923, na gravação do Baiano, ele já fala
Samba.
Ele já fala samba. Não é mais marcha carnavalesca. Né? Então eu deixei só para a gente conferir isso. Que tem assim, ele, a mesma música é considerada numa gravação em 1919 como marcha carnavalesca e em 1923 como samba. Vamos ver como é que ficou então isso aí?
O pé de anjo, marcha carnavalesca por Francisco Alves, disco popular, Rio de Janeiro. Minha batizorinha, porta ouro de Martim. Guardo pra sempre acertar as línguas que falam de mim. Eu ponho uma tesourinha e porta ouro e marfim. Guardo pra sempre acertar as línguas que falam de mim.
Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Guardo até bem pra cortar as línguas que falam de mim. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Guardo até bem pra cortar as línguas que falam de mim. Oh, baby. trabalhador, tem um pé tão grande que é capaz de pisar o nosso amor.
Então tá aí essa curiosidade, né? 1919, olha aí, marcha carnavalesca, e 23 samba.
Aí já tem uma questãozinha de letra, né? Porque o Francis Quadros canta Nosso Senhor e o Baiano canta o Nosso Amor. Amor, né?
Exatamente,
Olha, eu percebi uma coisa. Bom, que na verdade isso aí não é samba, tá meio difícil de ser samba, né?
Pois é, eu tava também analisando
é
isso.
É uma marcha meio atangada até, mas.
É, ela tá mais pra marcha do que pra samba, isso.
É, agora uma coisa que eu notei é o seguinte, na gravação do Francis Quadros, ele não falou Casaés, falou discos populares. E aqui volta a Casa Edson com o Baiano. Será que nós já tínhamos duas gravadoras, discos populares? Eu não sou investigador disso aí, né? Tem que chamar o Cravo Albim para poder esclarecer essa questão.
Olha,
você não quer entrevistar o Cravo Albim?
Esse detalhe me passou interessante, vamos entrevistá-lo.
Vamos?
Esse detalhe me passou, cara, eu não observei. Não sei se vou ter como voltar aquilo ali, talvez atrapalhe aí na sequência do programa, né?
Ele falou discos populares, não falou Casa Edson?
Não, eu vi falar popular, mas eu não sei se era gravação popular, música popular.
Não,
não
discos
sei, não sei.
Populares.
Discos populares, né?
Discos
enfim,
populares.
Então é isso. Nós já estamos em 19, quer dizer, já 17 anos depois da primeira gravação Casa Edson. Quer dizer, é possível que realmente já tenha, né, já não, haja outra gravadora.
Não, mas em 23 ele fala Casa Edson.
Não, exatamente, mas você vê o seguinte, você pode. O Francisco Alves devia estar começando a carreira dele, né? E o Baiano continuava na Casa Edson. De repente,
o Francisco Alves,
discos populares.
O Francisco Alves estava o quê? Com 20 anos, 20, 21 anos.
Por aí, isso.
Bom, então vamos caminhando para o fim do programa. Vamos ouvir mais duas cantoras. Nelly, quer comentar um pouquinho sobre elas?
Não, comentar... Realmente não tem... Veja bem, a Estefana de Macedo... Quer dizer, ela cantou essa história triste, uma praeira. Eu, na verdade, não conheço outras gravações dela. Conheço essa. E essa outra moça aí, a oh, meu Deus, me fugiu o nome dela.
Abigail de Macedo.
Abigail Maia, isso.
Maia.
Essa aí, Maia, exato.
Maia.
Abigail Maia, também, eu não conheço assim muita coisa dela. Mas me parece que ela gravou mais do que a Estefana de Macedo.
Ela já tinha gravado aquela, né? Da mulher que matou o marido lá.
Isso.
Já em 15,
isso,
né? Ali já em 15. Aqui já estamos em
1915.
Aqui a gente já está em 29.
Já Estefana de Macedo já é 1929. Bom, mas eu também não sei a idade dela nessa época. Também tem isso. Agora, me parece que a Estefana de Macedo, bem, eu particularmente, sinceramente, ainda acho a Abigail Maia um pouco melhor. Não gosto muito da Estefana de Macedo. Sinceramente.
Mas de quê? De voz, de interpretação? O que você não gosta? Repertório? O que é?
Não, repertório eu não posso analisar, porque, como eu disse, eu não conheço.
Não conhece profundamente.
Mas o jeito. Não, o jeito dela cantar, a maneira dela cantar, é mais próxima do lírico do que a Abigail Maia, mas não sei, parece uma coisa meio inculta, meio, enfim, não gosto muito do jeito.
Mas a Abigail Maia aqui, ela já está diferente, né? Já não está tão lírica mais quanto estava naquela gravação de 1915.
Mas mesmo naquela, a Abigail Maia, ela canta com um certo humor na voz. Ela canta, tudo bem que a história triste uma praieira, ela não admite muito esse tipo de coisa.
Ela é mais drama,
muito,
né?
Isso. Ela não admite muito graça na voz, digamos assim. Mas a Abigail, mesmo naquele tempo, ela canta assim, já de um jeito mais engraçado, mais jocoso, né? Fica talvez mais simpático. Né?
Ok, bom. Estamos fechando o programa de hoje. Vamos deixar vocês com essa canção. Vamos despedir então aqui. Mauri, muito bom esse papo, essa horinha aqui pra gente trocar ideia sobre música do início do século passado. Muita coisa legal, né? A gente conversou aqui, a gente trocou ideia e a gente aprendeu um com o outro aqui. Tenho certeza que foi muito rico para os nossos ouvintes. E para quem depois for pesquisar, que vai ficar nos anais da nossa rádio lá guardadinha, quem pesquisar depois vai ter um belo programa, belas informações. Obrigado pela sua participação, sua presença com a gente aqui mais uma vez, Ari.
Ah, eu é que agradeço aqui a vocês a oportunidade de poder falar mais uma vez com os ouvintes da Conta Ponto. E foi uma satisfação muito grande. E sempre que for possível, a gente está aqui à disposição.
Sinta-se convocado já. Na hora certa a gente só te avisa. Maurício, valeu, meu camarada. Bom mais uma vez estar contigo aí.
Valeu, e os ouvintes têm um bocado de coisa para pesquisar, porque parece que a gente não conhece muita coisa, não. A gente deixou tanta dúvida no ar, não é não? Mas é meu hábito. Eu já deixo muita dúvida no ar mesmo, para a gente continuar pesquisando. Pesquisem, por favor, e encaminhem seus e-mails para nós. Esclareçam essas três pessoas que se atrevem a fazer programa sem ter muito conhecimento. Boa noite para vocês.
Mas isso quer dizer também, cara, que né, é a nossa humildade, gente. Ninguém sabe tudo, né?
Não, ainda bem.
Ninguém sabe tudo, ainda bem, exatamente. A gente não está aqui se propondo a ser os sabichões, né? A gente está aqui trocando ideia, batendo papo.
Absolutamente.
Amigos, muito bom ter vocês aqui esse tempinho com a gente. Na quarta-feira teremos um companheiro em cena, belíssimo programa, tenho certeza. Nosso convidado Leniro Alves estará aqui trocando ideias com a gente. E na segunda-feira que vem mais um programa O Que Diz a Música, com mais um tema, mais um gênero a ser conversado, discutido, debatido aqui com os nossos convidados. Até lá, fiquem com Deus.
Era o meu lindo jangadeiro, de olhos da cor verde do mar, também como ele traiçoeiro, mentiu-me tanto seu olhar. Ele passava o dia inteiro longe nas águas a pescar, e eu intranquila o seu veleiro lá no horizonte a procurar. Mas quando a tarde escurecia, o sino via repicar, a badalar Ave Maria, vi uma vela sobre o mar. Era o meu lindo jangadeiro em seu veleiro a regressar, e a praia o seio olhar primeiro buscava ansioso meu olhar. Luz de maracujá, Cristo minha flor, quando eu te vejo a cerca abandonada, tu jardim minha amada, parece que sofrendo medo,
extraordinária mas curada. Onde está representada luz, agonia calada de
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.